Espero que possam manter sempre nos vossos corações os sentimentos que tiveram esta noite e os conselhos inspirados que receberam. Terei agora o privilégio de me dirigir a vós. Quando terminar, o coro cantará um medley com De Benigno Salvador e O Amor do Salvador, com Daphne O'Rullian, uma menina moça da estaca Bountiful Utah Heights, ao violoncelo. Da minha janela do escritório das moças, tenho uma vista espetacular do Templo de Salt Lake. Todos os dias vejo o Anjo Moroni no topo do templo como um símbolo reluzente, não apenas de sua fé, mas da nossa. Eu amo Moroni, porque numa sociedade extremamente degenerada, ele manteve-se puro e fiel. Ele é o meu herói. Resistiu sozinho. Sinto que, de certa forma, ele está no topo do templo hoje, chamando-nos para que tenhamos coragem, a lembrar quem somos e a sermos dignas de entrar no templo sagrado, a erguer-nos e brilhar, e levar-nos acima do clamor do mundo e, como Isaías profetizou, ir ao monte do Senhor, o templo sagrado. Reunidas aqui hoje estão as filhas eleitas do Senhor. Não há grupo mais influente que defenda a verdade e a retidão em todo o mundo do que as moças e as mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vejo a vossa nobreza, conheço a vossa identidade e destino divinos. Vocês destacaram-se na existência pré-mortal. A vossa linhagem carrega consigo convênios e promessas. Vocês herdaram os atributos espirituais dos patriarcas fiéis, como Abraão, Isaac e Jacó. Um profeta de Deus referiu-se uma vez a cada uma de vós reunidas aqui hoje como um raio luminoso de esperança no futuro. E eu concordo. Num mundo muito desafiante, a vossa luz brilha resplandecente. De facto, estes são dias inesquecíveis. Estes são os vossos dias e agora é o momento para que as moças de toda a parte se ergam e brilhem, para que a vossa luz seja um estandarte para as nações. Um estandarte é como um padrão de medida pelo qual determinamos a exatidão ou a perfeição. Devemos ser um padrão de santidade para que o mundo inteiro possa ver. O novo livreto para o vigor da juventude que foi revisto contém não apenas padrões para ser seguidos com exatidão, mas também as bênçãos prometidas por o fazermos. As palavras contidas neste importante livreto são padrões para o mundo e o cumprimento desses padrões permitirá que vocês saibam o que fazer para se tornarem mais semelhantes ao Salvador e para serem felizes num mundo cada vez mais tenebroso. O cumprimento dos padrões deste livreto irá ajudá-las a qualificarem-se para a companhia constante do Espírito Santo. E, no mundo em que vivem, precisarão dessa companhia para tomar decisões vitais que irão determinar grande parte do vosso futuro sucesso e felicidade. O cumprimento destes padrões e a sua vivência irá ajudar cada uma de vós a qualificar-se para entrar nos templos sagrados do Senhor e ali receber as bênçãos e o poder que vos esperam, quando fizerem e cumprirem convênios sagrados. Quando a nossa filha Amy era pequena, ela gostava de observar cada movimento meu enquanto me arranjava para a igreja. Depois de observar a minha rotina, ela penteava os cabelos dela e vestia o seu vestido e depois pedia-me sempre que passasse um pouco de brilho. O que ela chamava de brilho era o creme grosso e pegajoso que eu usava para prevenir as rugas. Tal como ela pedia, eu passava um pouco nas bochechas e nos lábios. Ela então sorria e dizia: "Pronto, agora já estamos prontas para ir." O que Amy não percebia é que ela já tinha o seu próprio brilho. O seu rosto brilhava porque ela era pura, inocente e boa. Ela tinha o espírito com ela e isso era visível. Gostaria que todas as moças aqui reunidas hoje soubessem e compreendessem que a vossa beleza, o vosso brilho, não está na maquilhagem, nos cremes pegajosos ou na última moda em roupas ou corte de cabelo. Está na vossa pureza pessoal. Quando vocês cumprem os padrões e se qualificam para a companhia constante do Espírito Santo, podem exercer uma influência vigorosa no mundo. O vosso exemplo, até a luz dos vossos olhos, irá influenciar as pessoas que veem o vosso brilho e elas irão querer ser como vocês. Onde conseguirão obter esta luz? O Senhor é a luz. e o Espírito dá luz a todo homem que vem ao mundo, e o Espírito ilumina todo o homem no mundo que dá ouvidos à sua voz. Existe uma luz divina nos nossos olhos e semblante quando nos achegamos ao nosso Pai Celestial e a seu Filho Jesus Cristo. É assim que conseguimos o brilho. Além disso, como todos podem ver, aquele creme brilhante não funcionou de facto nas minhas rugas de qualquer forma. A conclamação para erguer-nos e brilhar é um chamado para que cada uma de vós lidere o mundo numa causa vigorosa, que erga o estandarte e os padrões e lidere esta geração em virtude, pureza e dignidade para o templo. Se quiserem fazer uma diferença no mundo, vocês precisam ser diferentes do mundo. Repito as palavras de Joseph Fielding Smith, que disse às mulheres de sua época: vocês não devem ser lideradas pelas moças do mundo, vocês devem liderar as moças do mundo em tudo o que purifique os filhos dos homens. Estas palavras são verdadeiras ainda hoje. Como filhas de Deus, vocês nasceram para liderar. No mundo em que vivemos, a vossa capacidade de liderar vai exigir a orientação e a companhia constante do Espírito Santo, que lhes dirá todas as coisas que deveis fazer. Ao reconhecerem a sua orientação e inspiração e confiarem nas mesmas. Como o Espírito Santo não habita em templos impuros, cada uma de nós precisa fazer uma avaliação dos nossos hábitos e de nosso coração. Todas precisamos mudar alguma coisa, arrepender-nos. Conforme declarou o pai do rei Lamoni no livro de Mormon, abandonarei todos os meus pecados para conhecer-te. Será que todas nós, vocês e eu, estamos dispostas a fazer o mesmo? Um grupo de jovens de Queen Creek, no estado de Arizona, determinou-se a erguer-se e brilhar, e a liderar os jovens da sua comunidade a viver os padrões estabelecidos em para o vigor da juventude. Cada um deles escreveu no diário algo que sentia que impedia o seu progresso ou algo que queria mudar na sua vida. E depois cavaram literalmente um buraco. Reuniram-se, arrancaram aquela página do diário e colocaram dentro do buraco feito na terra, assim como o povo de Amon fez com as suas armas de guerra no livro de Mormon. Naquele dia, após enterrarem aquelas páginas, cada um deles assumiu o compromisso de mudar. Eles arrependeram-se, decidiram firmemente que iriam erguer-se. Há algo na vossa vida que vocês precisam mudar? Vocês podem fazê-lo, podem arrepender-se, graças ao infinito sacrifício expiatório do Salvador, que nos possibilita mudar, tornar-nos novamente puras e limpas e ser semelhantes a Ele. Ele prometeu que, quando fizermos isso, nunca mais se lembrará de nossos erros e pecados. Às vezes parece quase impossível continuar a brilhar. Vocês encontram tantos desafios que podem obscurecer a fonte de toda a luz, que é o Salvador. Às vezes o caminho é difícil e às vezes pode parecer até que uma densa névoa obscurece a luz. Foi isso que aconteceu com uma moça chamada Florence Chadwick. Aos 10 anos de idade, Florence descobriu que tinha talento para a natação. Atravessou a nado o Canal da Mancha num tempo recorde de 13 horas e 20 minutos. Florence adorava desafios e mais tarde tentou nadar entre a costa da Califórnia e a Ilha Catalina, uma distância de cerca de 40 quilómetros. Nesse trajeto, ela cansou-se depois de nadar cerca de 15 horas. Uma densa neblina obscureceu-lhe a visão da costa. A mãe seguia a seu lado de barco e Florence disse-lhe que achava que não conseguiria terminar o percurso. A sua mãe e a treinadora incentivaram-na a continuar, mas ela se ouvia a neblina. Desistiu do objetivo e, quando estava já dentro do barco, descobriu que havia desistido quando faltava menos de 2 quilómetros da linha costal. Mais tarde, quando foi entrevistada e lhe perguntaram por que havia abandonado a prova, ela confessou que não havia sido nem a água fria, nem a distância. Ela disse: fui derrotada pela neblina. Mais tarde, tentou repetir a prova e, novamente, houve uma neblina densa. Mas, dessa vez, continuou a nadar, até que conseguiu, com sucesso, chegar à costa. Dessa vez, quando lhe perguntaram o que fizera a diferença, ela disse que mantivera uma imagem mental da costa, em meio à densa neblina e durante todo o percurso. Para Florence Chadwick, a costa era a sua meta. Para cada uma de nós, a meta é o templo. Moças, mantenham-se focalizadas, não percam a vossa meta de vista. Não deixem que a névoa densa da poluição moral ou as vozes depreciativas do mundo as impeçam de atingir as vossas metas, de viver os padrões, de desfrutar a companhia do Espírito Santo e de serem dignas de entrar nos templos sagrados. Mantenham sempre no coração e na mente a visão do templo, da Casa Santa do Salvador, nos vossos corações e mentes. Há várias semanas atrás estive na sala celestial do templo em Reno, no estado de Nevada. A luz que permeava aquela sala era brilhante e tornava-se ainda mais radiante por causa do candeeiro de cristal, que refletia a luz nas suas muitas facetas lapidadas, formando pequenos arco-íris de luz em toda a parte. Fiquei sem fôlego ao dar-me conta de que o Salvador é a luz e a vida do mundo, e que é a sua luz que devemos erguer e refletir. Nós somos os pequenos cristais que refletem a sua luz, e para isso precisamos estar limpas e livres do pó do mundo. Ao estar no templo naquele dia, ouvi de novo na minha mente a conclamação de Moroni para nós, as filhas de Sião: desperta e levanta-te do pó. Não toqueis nem na dádiva má, nem no que é impuro. Desperta e levanta-te do pó e veste com os teus vestidos formosos, ó filha de Sião, para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez contigo, ó casa de Israel, e que assim possa ser cumprido. As bênçãos prometidas do templo não se estendem apenas a vós, mas a todas as gerações. Ao fazerem do templo a vossa meta, a vossa influência para o bem transcenderá o tempo e o espaço, e o trabalho que realizarem por aqueles que já faleceram será o cumprimento da profecia. Na última conferência geral, fiquei encantada ao ouvir o Elder David Badner convidar cada uma de vós a ocupar-se zelosamente em fazer a sua própria história da família e o trabalho do templo por aqueles que morreram sem ter as bênçãos do Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Quando ele vos fez esse convite, senti o coração saltar dentro de mim. Em Doutrina e Convênios, lemos a respeito de outros espíritos preciosos que foram reservados para nascer na plenitude dos tempos, a fim de participar no estabelecimento dos alicerces da grande obra dos últimos dias, incluindo a construção de templos e a realização neles de ordenanças para a redenção dos mortos. Este é o vosso dia. E o vosso trabalho já começou. Agora é o momento de serem dignas de obter uma recomendação para o templo. À medida que fizerem esse trabalho, irão se tornar salvadoras no Monte Sião. O Elder Russell M. Nelson disse o seguinte a vosso respeito: a influência das moças da Igreja, tal como um gigante adormecido, irá despertar, erguer-se e inspirar os habitantes da Terra como uma vigorosa força para a retidão. Ergam-se, moças, e assumam o vosso lugar nos gloriosos acontecimentos que irão mudar, moldar o vosso futuro e o futuro do mundo. Agora é o momento. No monte a bandeira se alteia já, com júbilo proclama: o Senhor virá. Moças, vocês são a bandeira. Sejam virtuosas e puras, procurem a companhia do Espírito Santo, enterrem os vossos pecados e transgressões, mantenham-se focalizadas e centralizadas e não permitam que a névoa da poluição moral obscureça as vossas metas. Sejam dignas de entrar no templo agora. Ponham no rosto o vosso brilho. Testifico do fundo do coração que Deus vive e que Ele iluminará a vossa vida e a nossa. Ao nos achegarmos ao Seu Filho amado, o nosso Salvador Jesus Cristo. E oro para que, tal como Moroni, nos ergamos e brilhemos, para que a nossa luz seja um estandarte para as nações, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.